CBN Amazônia, na Conferência do Clima.
Nove e dez no Acre, 11:10 em Brasília, estamos 2 horas atrás do horário de Brasília, para quem está acompanhando aí no Instagram dos outros estados do nosso país. Estamos ao vivo no arroba cbn.riobranco, na 98.fm, no nosso site CBN Amazônia e também no nosso aplicativo. Fiquem à vontade para acompanhar e também para interagir, tá, gente? Essa é uma discussão que tem tido muita repercussão internacional, inclusive. Então, você que entende um pouquinho do assunto, né, e quer emitir a sua opinião ou gostaria de fazer alguma pergunta sobre, também fique à vontade. Nossa live está aberta, arroba cbn.riobranco. Nosso WhatsApp também, nosso 99229-5123. À disposição dos nossos ouvintes e dos nossos espectadores, porque tem uma galera na live já acompanhando a gente. Vou dar bom dia primeiro para Camila, pedindo licença para o Victor, né? Primeiro as mulheres. Bom dia, Camila.
Bom dia, bom dia. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Inclusive de estar aqui com o Vitor Salviati depois de alguns anos, né, Vitor? E em breve com o nosso ex-governador e eterno senador Jorge Viana. É um prazer estar aqui com vocês.
Prazer sempre nosso, Camila. Obrigada mais uma vez. Victor, bom dia. Eu falei seu nome corretinho?
É isso mesmo, bom dia aí para o pessoal do Acre, da Amazônia, e boa tarde para nós que estamos aqui em Glasgow. Muito bom rever a Camila, faz bastante tempo, e também participar aqui dessa discussão, que é o mais importante, a gente levar a notícia para o pessoal, para eles estarem bem informados e saberem o que está acontecendo aqui.
É isso aí. Você fala de onde, Victor?
De Glasgow. Estou aqui na dentro da cópia aqui.
Só para eu ter certeza, eu ouvi longe essa frase, então você está em Glasgow, que bom. Então temos dois participantes da nossa live hoje, direto da Escócia, direto da COP26, que maravilha. Então, Victor, então já atualiza pra gente o que você percebeu de mais desafiador aí nessas negociações.
Eu acho que a primeira coisa é não só o clima, a temperatura aqui em Glasgow é bem fria, mas as negociações podiam estar mais quentes também. Os países, eles ainda estão tentando entender como fazer o financiamento das atividades de baixa emissão, e o Brasil, ele tem participado bastante historicamente disso. E a outra coisa que me chamou bastante atenção é que o texto que está sendo negociado aqui, ele ainda está muito longe do que a gente precisa para que o mundo permaneça até o 1,5 graus Celsius, que já vai ser uma semi-tragédia, mas pior que isso, a gente ainda vai sofrer muito ainda, e principalmente nós que moramos na Amazônia, né? Então acho que são os dois destaques assim principais, mas tem muita coisa boa também, não tem só coisa ruim não, mas como minha avó costumava de falar, eu vou deixar as coisas boas pro final.
Ótimo, então. Vamos ouvir o ex-senador Jorge Viana, que já está conosco. Bom dia para o senhor.
Tudo bem? Então, é um prazer. Queria cumprimentar a Camila, você, o Vitor. Diariamente estamos esbarrando aqui, né, Vitor? Acompanhando tudo. Eu queria dizer que eu conversei muito essa semana com muita gente. Aliás, eu gravei, estou pondo nas minhas redes sociais, quem me acompanha pode ver. E é que eu ainda não publiquei 10 depoimentos. São depoimentos curtos de ex-ministro do Meio Ambiente do Brasil, como Isabela Teixeira, Zequinha Sarney, ex-dirigente do Ibama, empresários, pessoas da academia, pessoas dos movimentos sociais, pegando as impressões dessa COP, que eu chamo das COPs. Porque nós tivemos no Japão em 95, a Conferência das Partes lá, Paris em 2015, e essa, que fecha o livro. Com o acordo do artigo 6º, eu acho que a gente pode fechar esse livro, e aí nós vamos para o mundo real, aquilo que o Vitor estava falando. Agora é a hora do vamos ver, porque tanto o governo como a sociedade não tem mais tempo. Antes se falava que nossa geração tinha que fazer algo para não comprometer gerações futuras. Agora é a nossa geração que tem que fazer algo para não comprometer a nossa. Os efeitos da mudança climática estão em toda parte. A gente só discute, eu fico imaginando o pessoal da CBN, só discute se vai chover, se está muito seco, se está muito calor, se vai ter tempestade. mesmo morando numa região tropical como a nossa. O clima, aí pessoal, o clima tá doido, não, quem tá louco somos nós, porque nós estamos fazendo coisas que alteram o clima, a temperatura de fato tá dando mais do que sinais de que alterou. E eu encerraria essa primeira intervenção, mais uma vez cumprimentando os colegas aqui, dizendo que o Brasil, por exemplo, eu coloco isso com muita calma e peço compreensão, o Brasil é responsável por 3-4% das emissões do mundo. Mais da metade disso por conta do desmatamento e floresta. Mas se o Brasil reduzisse a zero esse desmatamento, a temperatura do planeta seguiria aumentando. Aí alguém vai dizer, então nós não temos que fazer nada. Tem sim, porque se o Brasil não mudar a maneira como está trabalhando o desmatamento, que dobrou nos últimos 10 anos o desmatamento do Brasil, a agricultura brasileira, independente da posição do Brasil ou não, vai pagar caro. Porque se a temperatura do mundo mudar, quem cria gado vai sofrer, porque tem crise hídrica, tem problema sério de seca demais, chuva demais. E também para o pequeno, para o médio agricultor, a água, o clima é fundamental. Ninguém produz, eu fui relator do Código Florestal, ninguém produz nem cria se não tiver um meio ambiente como aliado. Então, o caso brasileiro é duplo. Se a gente não trabalhar a questão na Amazônia, o regime de chuva muda. Se a gente seguir desmatando, o regime de chuva muda do agronegócio. Eu ouvi isso de um especialista, o Raoni, que está aqui, um professor da Universidade de Minas, que ele fala que é a fruta podre do agronegócio. Ele fala, se não for feito algo para preservar a Amazônia, quem mais vai pagar, quem mais vai perder, é o agronegócio brasileiro. Independente do aumento da temperatura no planeta. Nós temos que fazer dois movimentos.
Camila?
Então, bom dia, nosso eterno senador Jorge Viana. Já cumprimentei ele até mais. Então, vou trazer um pouquinho aqui só para contextualizar, para quem está participando da primeira live, né, para quem não acompanhou as demais. A COP, a Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas. Eu acho que um dos principais objetivos dessa COP era discutir os próximos passos, né, para a completa implementação do Acordo de Paris. E essa COP26, ela acontece num momento bem peculiar, né? Ela acontece 6 anos depois da assinatura do Acordo de Paris. Ela acontece após um período de pandemia, né, sobretudo, e com uma grande expectativa que foi passada aí de 2020 agora para 2021, que é chegar a um consenso em relação ao artigo 6 do Acordo de Paris, né, relativo ao mercado regulado de carbono pelos países signatários. Então, ela já traz uma carga, né, o Vitor destacou ali, estão frias as discussões. Sim, porque temos muitas expectativas nessa COP, né? Ela começa com muita esperança de que se vá resolver, de que se vá discutir de fato esses próximos passos para a implementação. Coisas que é importante pensar é que essa COP ela não vem para discutir um novo acordo, mas para buscar reorientar esses esforços globais, né? Então, após 6 anos de discussões, de estabelecimento das NDCs, né, que são as contribuições nacionalmente determinadas por cada país, ela vem para discutir como que isso vai, de fato, atender essa expectativa de redução das emissões e, por conseguinte, de combate a esse aumento da temperatura, né, de mitigação das mudanças do clima. E talvez até avaliar o que estamos fazendo até agora tem gerado os resultados que esperamos, os impactos positivos que esperamos, e se não estão gerando esses impactos, como que esses países signatários vão fazer para conseguir alcançar aí essas metas, né, de redução de emissões e de mitigação e sobretudo adaptação às mudanças do clima. É importante ainda destacar o Brasil, ele esteve por muito tempo liderando essas discussões, ele esteve protagonizando isso, tanto por ser o país que detém a maior parte da Amazônia, mas também por uma coisa que a gente tem destacado nas últimas lives, inclusive, o protagonismo dos governos subnacionais, né, são estados amazônicos trabalhando essa temática. No entanto, com a COP26, com essa nova gestão do país, né, à frente do país, o que nós tivemos aí foi uma refração, vamos dizer assim, do Brasil em relação à dianteira dessas discussões, né? E, em contrapartida, que a gente tem aí uma volta dos Estados Unidos como protagonista nesse debate sobre mudanças climáticas. Né? Essa COP, no final das contas, além de muitas expectativas, ela traz também algumas atualizações, algumas negativas, como o Vitor já destacou, outras talvez positivas, ter os Estados Unidos voltando como protagonista nesse debate, talvez vá gerar impactos de estímulo, né, para os demais países, incluindo um país como o Brasil ainda em desenvolvimento. E agora, aproveitando que o Vitor disse que tem boas notícias, eu gostaria de pedir para ele compartilhar aqui com a gente um pouco do que ele tem de boas notícias e talvez falar um pouco mais sobre o anteprojeto que cria a lei do bioma amazônico. Né? Essa é uma iniciativa da FAES, acho que eu vi o Virgílio Viana comentando um pouco sobre isso em alguns debates, mas se você puder compartilhar um pouquinho mais com a gente... Eu agradeço muito.
Perfeito. Perfeito, Camila. Não, só segura aí um pouquinho que a gente vai pro intervalo e aí logo depois você compartilha isso tudo com a gente.
Audiência Pública Especial.
Estamos de volta com o nosso CBN Audiência Pública, hoje aqui falando sobre os desafios que foram apresentados na COP26, os desafios também para que fossem, né, desenvolvidas as discussões. A gente está falando sobre tudo aqui com a Camila Monteiro, que é bióloga e mestranda em mudanças climáticas, o ex-senador Jorge Viana e o Victor Salviati, que é biólogo especializado em gestão ambiental e desenvolvimento sustentável. Camila, no bloco anterior, no finalzinho, lançou aqui uma pergunta para o Victor, e aí vou devolver para que ele consiga esclarecer e falar das boas notícias também da COP26. Fique à vontade, Victor.
Peraí, tem uma moça aqui que apareceu, Mila San, tá assistindo a gente do Japão.
Do Japão.
Maravilhoso.
Eu pensei que estava longe, vocês no Acre, o Victor aqui, mas tem a Mila San, tá lá no Japão, ela botou agorinha aí no recadinho.
Sim, vi aqui agora, ó.
Estou assistindo você no Japão. Caramba!
É a beleza da tecnologia.
Obrigada pela audiência. Um beijo.
Arigatou. Pois então, o que a Camila trouxe, dois pontos. O primeiro, de notícia boa, ainda não tem nada, porque o texto está em negociação, mas o que foi lançado ontem, o texto, eu vi duas coisas muito legais. A primeira, foi sugerido no texto uma plataforma de jovens ligada diretamente à COP, à presidência. Então, a juventude, isso é uma coisa que até o Jorge e eu conversamos esses dias, tem muito jovem aqui, mas muito jovem. A COP, aliás, está bem diversa, isso é muito legal. Mulheres com crianças de colo, amamentando, jovens, enfim, povos indígenas e originários, então assim, é uma COP bem colorida.
Movimento negro, muito
presente. Então, assim, a COP está bem mais diversa do que os últimos... Eu acompanho a COP há 12 anos, essa aqui talvez seja a mais diversa que eu tenha visto, assim, de cores, povos e opiniões. O segundo ponto também é sobre essa questão de plataforma, foi colocada no texto uma plataforma específica dos povos originários, indígenas, quilombolas e tradicionais. Isso é muito importante, entendendo que, né, para nós, cidadãos comuns, esses textos diplomáticos, eles demoram bastante para chegar na vida real, né? Como o Jorge estava falando. E aí é um papel importantíssimo, né? Quem estava acompanhando no primeiro bloco, o Jorge não é só engenheiro florestal, mas ele entende do negócio. Então a gente tem parlamentares, e aqui eu não estou fazendo propaganda porque eu não tenho essa questão de partido, mas de gestor, né? Uma pessoa pública, uma pessoa que entende, que veio aqui, contribui, entende o desafio político que a gente está vivendo no Brasil e mesmo assim se coloca a contribuição para o país, a gente precisa de muitas pessoas desse jeito, né? Nós, a sociedade civil, gestores públicos, academia, os jornalistas. Então assim, a gente está num momento agora, e eu sempre falo, né, vem da minha área de profissão, a gente não está aqui lutando para salvar a natureza, o planeta. O planeta está há 6 bilhões de anos, já passou por 6 extinções. Uma extinção há 400 milhões de anos atrás dizimou 99% da vida no planeta. A gente está lutando aqui para a nossa sobrevivência, para o ser humano. Manter o nosso padrão de vida minimamente aceitável. Então não é uma luta climática somente, é uma luta humanitária. 4 bilhões de pessoas têm dificuldade de acessar coisas, né? Então, assim, a gente tem muita dificuldade ainda no planeta. A Covid, como o Jorge falou anteriormente, trouxe isso à tona, e essas discussões, elas têm que pavimentar um caminho para que a sociedade civil, governos, empresas e nós, cidadãos comuns, possamos agir em prol da humanidade neste planeta.
Camila tinha várias, Obrigada, perguntas, né? Mas vou deixar aqui também um beijo para a Alcenilda, que está acompanhando a gente da Bélgica. Ela fez questão de colocar ali, logo após a gente fazer a referência à espectadora do Japão. Então, Alcenilda, que é super fã do Jorge Viana, já veio ao Acre cumprimentar o Jorge, ir no gabinete do Jorge, né? Sei de toda a história, porque ela adora uma amiga também comum, que é a Kátia Oliveira. Alcenilda, beijo para você, viu? Sempre bem-vinda no Acre, fique à vontade para voltar. Camila, fique à vontade.
Obrigada. Alcenilda, Mila, quem não é fã do nosso ex-governador e eterno senador, não é mesmo? Inclusive, para quem trabalha aqui nessa área ambiental e florestal, o próprio protagonismo do Acre como pioneiro, né, em sistemas iniciativos a serviços ambientais, se deve muito ao trabalho que o Jorge Viana fez no Acre, de valorização dos ativos ambientais, de transição do uso da floresta, de respeito à vocação florestal do estado do Acre. Né? Não tem como deixar de falar dessa história, desse
Obrigado.
Legado que o Jorge fez conosco.
Você tinha algumas Obrigado. Perguntas, né? Antes o Jorge vai precisar sair já. E aí, antes que ele precise de fato se despedir da gente, a Camila tinha algumas perguntas. Vou abrir para ela repassar então essas perguntas e ele já faz uma fala para finalizar essa participação. Vamos sentir com certeza sua falta até o final, mas a gente entende, vai precisar começar a fazer o processo de retorno ao Acre, que a gente sabe que não é fácil. Camila.
É isso mesmo. Nacau de São Paulo, bom dia, obrigada por participar. Então, eu tenho acompanhado, claro, tanto a FAS quanto o Jorge Viana, e assisti com muita atenção as conversas que ele fez com a Cátia Abreu e com José Sarney. E alguns pontos da fala deles me chamaram a atenção, então eu gostaria de saber qual que é a tua visão em relação a isso. Né? A Cátia Abreu, ela fala de uma preocupação em relação ao mercado voluntário de carbono, que cresceu nos últimos 2 anos, né? teve um aumento, principalmente por conta desse interesse do setor privado, dessa responsabilização do setor privado, né, nessa temática. Ela fala da redução do prazo para eliminar o desmatamento ilegal no Brasil, né, que estava até 2030, e aí com essas discussões durante a COP, isso foi atualizado para uma redução, então, para zerar, na verdade, né, o desmatamento ilegal até 2025 ou 2028, se eu não me engano. Acho que eu vi duas matérias diferentes. E o José Sarney, ele traz na fala com o nosso senador, nosso eterno senador, a importância do financiamento climático para a transição para uma economia de baixo carbono em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, né? E ele também faz esses destaques para como está o posicionamento do Brasil, né? Considerando a atuação aí do governo federal. Com base, né, nesses pontos que eu acho delicados, mas muito importantes, aí eu gostaria de ouvir um pouco mais aí do ponto de vista, né, da visão do Jorge Viana, que conversou diretamente com eles e que está acompanhando toda essa programação aí nessa semana de COP.
Jorge, segura só um pouquinho, por favor, 3 minutinhos, a gente vai precisar fazer o repórter CBN.
Audiência Pública Especial.
Estamos de volta com o nosso CBN Audiência Pública, falando aqui sobre os desafios da COP26 nas negociações sobre as mudanças climáticas. Estamos com Camila Monteiro, bióloga e mestranda em mudanças climáticas, ex-senador Jorge Viana, engenheiro florestal e, claro, a gente conhece, ativista da causa, Victor Salviati, biólogo especializado em gestão ambiental e desenvolvimento sustentável, senador, ex-senador conosco, e gostaria de fazer uma fala antes de se despedir, colocar já algumas respostas para o que Camila trouxe, fique à vontade.
Então, a Camila levantou uma conversa que eu tive aqui, publiquei nas minhas redes sociais com o ex-ministro Zequinha Sarney e com a presidente da Comissão de Relações Exteriores, ex-presidente da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, a senadora Cátia Abreu. E a Cátia Abreu falou, veja bem, ela durante muito tempo foi a grande líder do agronegócio brasileiro e ela caiu na real de que não vai ter agronegócio. Ela estava do lado do Reuni quando falou, sem enfrentarmos o risco da mudança climática. O agronegócio vai perder, a agricultura vai perder, a pecuária vai perder, o agricultor vai perder, a vida vai perder. E o Zequinha Sarney fez uma explanação da importância que a gente passa a ter pós-COP do mercado de carbono. Então, eu queria levantar dois aspectos. O primeiro é da vida, né? O Vitor falou, a vida no planeta, o que está em jogo é a vida. E segundo, o custo dessa vida, o custo do viver no planeta. E o terceiro são as oportunidades que vão surgir, inclusive de negócio, a partir da conclusão desse acordo de Paris, a partir dessa COP26 aqui em Glasgow, fechando o livro, como eu diria assim, e deixando lá o artigo 6º regulamentado, que é o mercado de carbono. Então, se nós entendermos bem isso, já é um passo importante. Quando eu falo de vida, eu falo o seguinte: a Organização Mundial de Saúde das Nações Unidas fala que a ampla maioria dos problemas de saúde que nós, habitantes desse planeta, temos decorrem do ambiente que a gente está, do clima. São doenças respiratórias que matam, inclusive. A Academia de Ciências Chinesa acabou de tomar uma decisão dizendo que mais de 70% dos problemas de saúde dos chineses é em decorrência da péssima qualidade do ar, ou seja, por conta das emissões que as atividades humanas geram, que alteram a temperatura do planeta, mas mexe com a vida da gente. Nós acabamos de sair de uma pandemia. E aí eu envolvo essa coisa da pandemia: o mundo se ajoelhou diante de um vírus, uma partícula, um fragmento que nem vida tem. Imagine uma alteração na temperatura do planeta, que fará com esse mundo, com as atividades econômicas. Se um vírus paralisou as atividades econômicas do mundo, imagine uma alteração no clima, no planeta, acima de 1,5 graus. Gente, nós estamos falando de catástrofe, de tsunamis, de seca demais, de chuva de menos, de chuva demais, de alagação, de destruição de cidades. Alguns países desaparecem. Eu não estou aqui vendendo caos. Eu só estou dizendo aquilo que a comunidade científica afirma. E nós temos que ter base na ciência. Nós não podemos ouvir negacionistas. Então, para mim também tem um outro problema. O mundo gastou muito com a pandemia. E o meu receio, eu deixo aqui um receio, é que, e aí nós vamos, o Brasil teria que estar com muita moral, fazendo seu dever de casa para cobrar, é que talvez os países desenvolvidos vão ter dificuldade de pôr o dinheiro que estão prometendo. Isso é um fato, isso é uma possibilidade. Porque gastaram, se endividaram para enfrentar a pandemia, por conta da paralisia que tiveram nas atividades econômicas durante o isolamento social, durante o lockdown e tudo mais. Mas, no caso aí, eu encerraria dizendo, quem vive na Amazônia, quem vive no Brasil, um país tropical, primeiro que a gente já sente as alterações, mas as oportunidades serão enormes. Aquilo que a gente falava muitos anos atrás, ainda com o Chico Mendes, falávamos no final da década de 80, começo da de 90, agora é que está valendo. Os financiamentos vão estar aí. Então, para mim, o governo não tem que vir aqui passear, trazer delegações enormes, dizer que está negociando. Não, uma negociação dessa demora muito tempo, a Camila sabe disso. O Vitor sabe disso. Você tem que estar inserido nesse tema. O governo tem que criar força-tarefa, grupo de trabalho permanente, independente de ideologias, para poder estudar as oportunidades e trabalhar. Do mesmo jeito que tem as obrigações de reduzir de emissões, tem também de sequestrar carbono com o novo mercado. Imagine, o mundo vai ter que plantar 1 trilhão de árvores. Nós temos que plantar uma área do tamanho da Índia. O Acre tem tanta área degradada, mal aproveitada, que nem para pecuária está sendo utilizada, que foram abandonadas. Essas áreas todas podem receber financiamento, a gente pode plantar árvores, a gente pode ter atividades que vão sequestrar carbono, porque a madeira sequestra. O CO2, ó, CO2 vem, o carbono fica na árvore, fica depois da fotossíntese na planta, e o oxigênio é liberado. Nós estamos falando de negócios concretos que podem melhorar a qualidade de vida das pessoas, gerar emprego, gerar renda. E por último, eu queria dizer, o que me deixou feliz também foi essa diversidade na COP, a presença dos movimentos das populações tradicionais. Como a Camila disse, o governo brasileiro chegou mal aqui, mas o Brasil não. O Brasil teve a sociedade civil representada, o setor produtivo aqui, e uma coisa linda, a juventude está assumindo essa bandeira. É, eu estive com a Chay Saruí, tive com ela uma conversa, está sendo até perseguida, a Greta também lá, a sueca. Jovens estão falando para os adultos, estão abrindo sessões como a Chay Saruí, que é uma índia de Rondônia, que falou, não foi ministro do Brasil, não foi presidente do Brasil, foi ela que falou em nome dos brasileiros e falou certo. Então, gente, eu me despeço de vocês com uma manifestação de esperança. O problema é gravíssimo, o mundo, o planeta está doente, tem risco de morte, mas nós juntos podemos encontrar os remédios e poder ter uma vida mais saudável depois de curarmos essa doença que é a ameaça do clima no planeta.
Então, responder ao Sim. Célio? O Célio colocou aí uma pergunta em relação Sim. ao esgoto jogado sem tratamento nos nossos rios, um problema muito antigo, né? De anos e anos, de décadas, eu diria, do nosso estado. O que, que o senhor gostaria de falar sobre isso? A gente está tendo também aqui no nosso estado, o senhor deve acompanhar, reversão, né, do Depasa, que é quem cuida de água e esgoto para o município. O que, que o senhor diria para o Célio?
Olha, eu primeiro queria agradecer a Célio pela pergunta. O Xi Jinping, primeiro ministro chinês, falou uma frase que eu acho muito linda. Olha os chineses, que são os que causam maior emissão. As montanhas verdes e os rios limpos são como ouro e prata. Ouro e prata são os dois metais mais valiosos do mundo. Ele está dando um exemplo. Eu, como Amazônia, eu digo, floresta verde, floresta em pé e rios limpos são como ouro e prata também para nós. E ar limpo é como ouro e prata. Então, se a gente parar de destruir... Eu fui... quando o governador, quem construiu aquela estação de tratamento de água para Rio Branco. 100% da população de Rio Branco toma água potável e tratada numa estação que foi construída quando eu era governador. Mas eu também fiz, lá na Cadeia Velha, que não está funcionando e não foi ampliada como deveria, a estação de tratamento de esgoto, que a gente pega a água ali na Sobral e devolve lá na Cadeia Velha, mas a gente devolve como esgoto para o rio. Isso está errado, nisso o Célio tem toda a razão. Então, agora também... Nós podemos e devemos trabalhar uma busca da melhoria da qualidade de vida das pessoas nas cidades, porque a maior parte das pessoas está morando nas cidades. Então, acho que com o acordo do clima é possível parar essa insanidade do desmatamento e a gente poder voltar a sonhar com um mundo melhor, as pessoas trabalhando, a juventude tendo futuro e a gente tendo qualidade de vida e saúde nas cidades.
Ei, senador Jorge Viana, muito obrigada por toda a contribuição. Vamos nos despedir do senhor, né, com o coraçãozinho apertado, porque a gente ainda vai até as 10. Mas muito obrigada por toda a contribuição hoje e também nas edições anteriores. Gratidão mesmo, bom retorno.
Um abraço, Camila. Obrigado, Vitor. Obrigado a vocês todos. Um beijão para todos. Valeu.
Beijo, tchau, tchau. Meninos, querem comentar algo em relação ao que o Célio também colocou? Camila... Victor?
Eu esqueci de comentar uma coisa que a Camila trouxe, que era o anteprojeto da...
Bioma Amazônico.
Da lei da Bioma Amazônico, desculpa. Isso foi uma coisa que a gente organizou aqui, Camila, de maneira bastante integrada, pegando a experiência da lei da Mata Atlântica, né, que o Laro Monzoni, da SOS Mata Atlântica, tem tido, juntamente com alguns legisladores aqui da Amazônia, como o deputado Marcelo Ramos, do Amazonas, o próprio Jorge também está envolvido, o Zeca Sarney, né, Maranhão, que também tem bioma amazônico. Então, a ideia é que a gente possa fazer um movimento técnico, em base em ciência, para a construção desse arcabouço, não só para fortalecer mecanismos como a política florestal, né, o tal chamado Código Florestal, mas também outras questões que vai muito ao encontro que o Jorge trouxe, como transformar riqueza em prosperidade, como que a riqueza da floresta ela vai se tornar prosperidade para os povos da floresta, como é que eu faço valer a castanha da Amazônia para que aquele coletor de castanha, aquela coletora possa ter dignidade fornecer e proporcionar qualidade de vida para os seus filhos e netos, como é que o Pararucu se torna isso, como é que o ecoturismo, o turismo de base comunitária se torna isso. Então isso precisa de investimento, isso precisa de políticas públicas efetivas. E aqui na COP, né, está sendo discutido, é um trilho muito, uma camada muito acima da vida real, que é o trilho diplomático, que é super importante porque ele proporciona que as políticas públicas sejam construídas a partir disso, melhoradas e construídas a partir disso. E por isso que, como eu falei anteriormente, é muito bom ver que essa COP, né, se concretizar com o texto que a gente teve acesso ontem, a entrada dos jovens, ou pelo menos a formalização dos jovens e dos povos originários, indígenas, tradicionais e quilombolas, dentro das discussões, isso vai, eu acho que dá um senso de humanidade e urgência para a COP. É, então, acho que é super importante, Camila. Câmbio.
Vitor, obrigada por compartilhar, por retomar esse ponto. É, e também fazendo o link com o que o Jorge Viana trouxe, né, ele fala dos recursos, ele fala de reflorestamento, ele fala de financiamento. Acho que essa COP, pelo menos pelo que eu tenho acompanhado aqui à distância, né, temos, como o Vitor também mencionou, algumas boas notícias, né? Acho que foi ontem, se não me engano, o BNDES lança o programa Floresta Viva, né? Uma iniciativa aí que vai colocar cerca de 500 milhões para reflorestamento nos três biomas, considerando a Atlântica, Cerrado e a Floresta Amazônica. Eu acho que uma outra coisa que a gente pode destacar, que tem sido muito discutida, que obviamente vem desses dois últimos anos aí de aquecimento do mercado voluntário de carbono, mas sobretudo dessa crescente preocupação do setor privado, né, esse olhar de empresas e empreendimentos para o contexto de mudanças do clima. A gente tem aí essa crescente discussão sobre a neutralidade de carbono e o próprio net zero, né? Um dos participantes da conferência, isso foi publicado no LinkedIn por alguma das páginas que eu tenho acompanhado, e aí ele menciona que uma verdade que não pode ser desprezada, é que sem o setor privado, nenhum governo do mundo poderá financiar uma transição para a economia verde, garantindo florestas em pé, rios em cursos e sem perder as suas margens para o desmatamento. Isso foi um texto de um dos participantes da Conferência das Partes, né? E por isso eu citei aqui, porque ele conversa muito bem, vamos dizer assim, com essas iniciativas das empresas e empreendimentos para a neutralidade de carbono ou mesmo para o net zero, e que também têm sido discutidas, né, durante a COP. Inclusive, com base nisso, o Brasil e o Reino Unido assinaram um acordo, acho que o Vitor tem acompanhado melhor, né, para simular o que aconteceria com a Amazônia, né, com esse aumento aí das emissões. Né? Esse acordo, na verdade, ele gera um financiamento para um projeto, né, os pesquisadores, acho que do INPA e da Unicamp, eles vão estabelecer, vamos dizer assim, um laboratório a céu aberto. Eles devem receber aí cerca de 18 milhões para realizar esses estudos, né, e para simular como que a Amazônia vai se comportar, poderá se comportar com o aumento aí das emissões. Claro que é interessante a gente unir a ciência, o que a gente tem de dados sendo gerados. Essas previsões, essas simulações, elas são super importantes porque são elas que estimulam esses setores a promover a mudança. A mudança da base de produção, a mudança nas suas cadeias, né, na sua cadeia de ponta a ponta, considerando essa neutralidade de carbono, o que a gente chama de net zero. Que eu vou passar se o Vitor puder, né? Dá pra gente uma palhinha. Qual que é a diferença entre a neutralidade do carbono, quando a gente fala, e essa sigla, né, essa palavrinha que a gente tem ouvido muito e tem visto muito, que é o net zero? Qual que é a diferença entre um e outro? Se ambos tem como base a neutralidade de carbono, né, principalmente dentro dessas cadeias, dentro da produção, ou mesmo da geração de serviços. Mas qual que é a diferença quando eu digo que uma empresa ela quer neutralidade de carbono ou quando eu digo que ela quer ser, né, net zero?
Vamos fazer um intervalinho, segura aí.
Audiência Pública Especial.
CBN Audiência Pública de volta. Victor, fique à vontade.
Pois bem, eu vou tentar explicar aqui sem o povo não ficar com sono aí. O que a Camila trouxe nessa, né, questão do net zero, né? Net vem do inglês, quer dizer líquido. Então quer dizer que no final das contas você teve uma redução. Então você pode ter uma emissão de 10 e uma redução de 40. Então você teve uma redução de 30, mas você continua emitindo 10, né? O que o texto da conferência coloca aqui é que os países, eles têm uma redução líquida significativa. Do ponto de vista científico, isso não para de pé, porque a gente não tem que ter somente uma redução líquida significativa, mas a gente tem que também ter uma remoção, ou seja, eu tenho que ter iniciativas que não só não emitam, como também capturem carbono. E cabe a nós, né, que moramos e somos da Amazônia, que apesar do meu sotaque, eu me considero amazônia, ainda moro aí na Amazônia, em Manaus especificamente, há 6 anos, e trabalho por isso, devo muito a sabedoria dos povos da floresta. A gente tem que buscar, a floresta é um grande sumidor de carbono, é um grande capturador de carbono. Por isso que é muito importante nós da Amazônia, sociedade civil, jornalistas, empresas, todos nós, a gente entender o papel importante que a Amazônia faz para o mundo. A Amazônia, ela fornece umidade para o mundo, ela estoca carbono para o mundo. Isso tem que ser, obviamente, como qualquer outro serviço, tem que ser remunerado pelos países que usam desse serviço, ou seja, todos. E, obviamente, que a gente vai começar a fila com aqueles que são mais ricos, não começar pelos mais pobres e vulneráveis. Então, essa é a retórica, essa é a narrativa que a gente está colocando. E é muito importante a gente trazer, e aí, né, olhando para o nosso mundo aqui, né, mas real, né, Camila? Nós que estamos trabalhando diretamente com os povos da floresta na floresta, como que a gente vai traduzir essas discussões para eles? Ou seja, é uma discussão que acontece aqui na Escócia, longe para Bedel, um frio medonho aqui, escurece cedo, chove direto. O que isso traz para nós da Amazônia? Basicamente, isso é um trilho, é uma estrada, é uma via, onde os nossos políticos, entendendo que vai ter eleições ano que vem, eles têm que se referenciar, serem inspirados por essas questões que eu trouxe aqui, né? Que a conferência está trazendo, participação dos jovens, proteção da floresta, desenvolvimento da floresta por meio de cooperações, como a Camila trouxe, os Estados Unidos, China e o próprio Brasil tem se colocado a isso. O BNDES, né, com estímulo à restauração florestal, ou seja, replantar as árvores, replantar árvores onde já foi desmatada. Então tem várias coisas acontecendo, mas isso tem que ser feito de maneira consistente, porque, de novo, o tempo não para, né, como diria o poeta, o tempo está acabando, e eu gostaria de que meus netos vissem a Amazônia como eu vi. Nossos netos aqui, todos aqui, que estão nos ouvindo, assistindo, que eles possam desfrutar do que eu desfruto no Rio Negro, no Rio Madeira, lá no Amapá, aí em Rio Branco, essas belezas que nós temos da nossa Amazônia e das outras florestas tropicais e outros ecossistemas também.
Perfeito. Obrigada, viu? Onde é que a gente te acha nas redes, Victor?
Deixa eu pegar minha cola aqui, porque eu sou... Aqui. Eu faço parte da Fundação Amazônia Sustentável, @FazAmazônia. E eu também, o meu Instagram é VSalviati, está aqui colocado, mas a Faz Amazônia é melhor, porque eles são mais intensos nas redes sociais do que eu e são mais esteticamente mais bonitos também.
Pronto. Camila, onde a gente te acha? Só para a gente deixar os nossos espectadores aqui da live, vamos, e também lá, os nossos ouvintes da rádio, né, conectados com vocês e tendo acesso a mais conteúdo, porque aqui a gente faz uma horinha, a gente sabe que nem é o suficiente para discutir tudo que deveria, então eles seguem com vocês acompanhando esses conteúdos importantes.
Tá certo. Bom, a Camila em si, vocês conseguem pelo @CamilaA_MBO. Mas recomendo seguirem a Scala, né, que é uma empresa de consultoria e assessoria ambiental, social e empresarial. E o @ é scala.ac.
Pronto. Obrigada, viu, aos dois. Muito obrigada mesmo pela participação, pela contribuição. Amanhã, o nosso último programa dessa série sobre a COP26. Então, até amanhã às 9. A todos vocês que acompanharam, os nossos espectadores e ouvintes, um beijo. Obrigada.
CPI Amazônia, na Conferência do Clima.